sonoras, esse é o DescontraCast, eu sou o Wesley Amores, dividindo a mesa aqui com o Gustavo Julião.
E aí, Wesley, como você tá essa noite?
Qual que é a boa de hoje?
Vamos falar sobre rotina de alto nível.
Rotina de alto nível?
E o nosso último episódio, pra quem não tá acompanhando, mas quer começar, foi sobre liderança. Tá valendo a pena ouvir, hein?
Quem não tá acompanhando, pô, não, aí pô, tá marcando, né?
Tá deixando a gente muito pra baixo.
É isso aí. Então acompanha lá, o último episódio foi sobre liderança. A gente falou sobre algumas coisas que são atributos de um líder, né? São características de um líder. E hoje, sextou, né? Não sei que dia você tá ouvindo isso, mas pra gente sextou.
Pra gente sextou. Né?
Estamos aqui com a nossa água com gás, certo? Então é isso aí. E aí, vamos pra pauta?
Vamos pra pauta.
Bora.
E aí, Wesley, você acha que tem uma rotina de alto nível? Como é o seu dia a dia?
Cara, eu já tive uma rotina de alto nível. Hoje, não mais. Especificamente também por causa dessa pandemia, então tem uma série de coisas que a gente fazia no nosso dia, eu principalmente fazia no meu dia, mas que hoje já não tá rolando. Então hoje a minha rotina tá daquele médio nível. E você, você acha que você tem uma rotina de alto nível?
É a mesma coisa, eu acho que eu tinha uma rotina bem legal. Eu tinha programado o meu dia pra ser de alto nível. E eu, por causa da pandemia, eu dei uma avacalhada, assim, uma... Sabe aquela preguicinha de manhã que todo mundo tem?
A preguicinha que não é no diminutivo, né? É uma preguiça absurda, né?
Eu deixei dominar um pouco durante a pandemia. Apesar que eu tento, né, fazer a minha rotina antiga, mas tem coisas que eu não consegui implantar durante a pandemia.
Tá. Então, na pandemia, eu não sei você, mas no começo dela, minha vida foi um fracasso, assim, em termos de organização. Eu virava à noite e dormia durante o dia, e era um terror, assim, eu não entendi o que era dia e o que era noite. Hoje não, agora de umas semanas pra cá, eu voltei ao normal, porque eu comecei a ter mais atividade, reunião e tudo mais, tanto pelo Skype e tudo mais. Então, você volta a ter uma vida, você precisa atender clientes.
Sim. Eu não tive muito esse problema, né, porque... Na realidade, eu fiquei parado por 3 dias só.
Então, parado.
Parado mesmo, assim. É lógico que, para quem faz muita coisa durante o dia, foi eterna, né? Eu, no segundo dia, eu já tava querendo escalar um morro, fazer alguma coisa. Eu tava quase surtando em casa, né? Mas foi legal, porque eu tive que reprogramar a minha mente para ser produtivo, né? E isso me fez bem. Apesar de não estar fazendo esporte, são as coisas que eu gosto, assim, de fazer, mas teve um lado positivo nisso, que eu comecei a pensar mais no meu dia, teve algumas coisas legais que fez uma diferença boa na minha rotina.
Tá, então pra gente trazer aqui, vamos falar sobre os nossos hábitos, então, o que a gente costuma fazer todo dia, se é que a gente possui hábitos, né?
Eu me considero uma pessoa com hábitos, sabe? Eu acordo de manhã, gosto de ir na academia, né? Antes, assim, eu acordo, vou falar minha rotina porque eu acho interessante. Eu acordo, gosto de ler pelo menos umas 10 páginas.
Mas que horas? Que horas você acorda?
Por volta de umas 5h30, 6 horas, depende do dia.
A galera do 5 a.m., né?
5 a.m. Então, assim, esse período das 5h30, 6, eu sempre gosto de ler pelo menos umas 10 a 20 páginas de um livro. Depende do tipo de livro, então vai depender a quantidade que eu leio. Daí eu pego, faço um café da manhã bacana, né? Com um ovinho mexido.
Ovos e bacon?
Exato. Um ovinho mexido, que ninguém é de ferro. Tomo o meu shake e vou pra academia, né? Tem algumas coisas que eu faço antes, mas não é interessante. E vou pra academia. Faço academia, saio da academia, tomo um outro shake, porque eu já saio da academia com mais fome, e tomo um banho e vou trabalhar. Isso é uma rotina que eu gosto na minha parte da manhã. Primeiro porque evita, sabe, que eu acho que é a pior coisa que tem é você abrir os olhos, né, e já grudar no celular. Isso pra mim, nossa senhora, é a morte. Então, é legal você fazer esporte, ler um pouco de manhã, porque seu cérebro desacostuma, desapega do celular, sabe? Quando você, a primeira coisa que você faz já é grudar no celular, o seu dia inteiro, o que que vai acontecer? Você vai grudar no celular, né? Então, eu acho isso muito importante. Daí, eu vou pro escritório, trabalho, daí almoço, e vou ver obra na parte da tarde. Então, é uma rotina que eu sinto bastante prazer. É, eu não sei você, o que que você gosta de fazer logo que acorda?
Eu vou dizer pra você que, assim, existem duas realidades, assim. A que eu gosto, né, de fazer, e que eu fazia antes da pandemia, e a de agora. Eu vou falar que é... Qual é a minha rotina que eu sempre gostei de fazer? Porque a gente tá num momento, né, de adversidade, não é o nosso normal. Então, o que que eu faço? Eu acordo, também aprendi a não pegar o celular logo de primeira, porque isso é um hábito que eu tinha na minha vida, sei lá, inteira. Uhum. Acordar e pegar o celular. Mas eu aprendi que isso faz um mal.
Eu não, porque eu não tinha celular a vida inteira.
Então... Mas isso faz um mal, assim, muito grande. As pessoas às vezes nem percebem. Pensa comigo, você vai abrir o seu celular, vai abrir ali, vai ver o íconezinho ali de mensagem. 25 mensagens. Ah, você vai dar uma olhada. Ali já tem gente cobrando. Ah, e aquele e-mail que você não mandou? E aquilo outro, gente pedindo coisa. E aí você já dá aquela baixada de nível.
É o que eu falo, que são os sanguessugas da manhã.
Sim, sim. Tanto pessoas como coisas, problemas que já explodem na sua cara. Mas aí depois disso, então eu já acordo com música, que é um diferencial que eu acho que você não faz, né?
Não.
Então eu já acordo com música e se eu acordo assim 5, 6 da manhã, bicho, todo mundo tem que acordar comigo, porque é considerável o volume, né? E tal, pra acordar animado já, então eu vou, já acordo e tenho o hábito de ir na praia correr, 5 quilômetrozinho só. Volto pra casa, tomo aquele banho e também já vou trabalhar. Então, basicamente é isso. Eu aprendi com o tempo que a corrida ou qualquer tipo de exercício físico, principalmente pela manhã, cara...
Muda seu dia.
Muda a sua vida. Assim, se você praticar com constância isso, cara, vai mudar completamente o seu humor. Completamente.
É aquela história que a gente falou no episódio passado, retrasado, sobre... Hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Se você já acorda numa transformação alta, né? Falar, eu vou fazer academia, sabe? Eu vou mudar o meu dia. Isso já dá um up na sua vida muito bacana.
Você já chega, por exemplo, para trabalhar, cara, disposto a...
Mudar a vida.
Exato, a fazer tudo. Você não posterga as coisas. E se você, por exemplo, veja comigo esse cenário. Se você acorda, aí você pega o teu celular, já vê um problema, já putz, já fica com aquilo na cabeça. Aí você vai se arrastando lá pra comer alguma coisa. Meu, acabou, você já tá lá embaixo.
É aquela coisa que a gente falava antigamente. Já dá aquela broxada logo cedo.
Absurda, nossa. Broxada absurda. Então você já tá lá embaixo. E aí você vai chegar no seu trabalho e também vai ter coisa pra resolver. Então vai chegar no almoço, você vai estar num estado depressivo.
Você sempre vai ter alguma coisa pra resolver. Sim. Não importa a hora que seja. Se você acordar de madrugada e abrir o celular, vai ter, ou o e-mail, né? Vai ter alguma coisa pra você resolver.
Exato. Não, e você pode trabalhar seja com o que for. Você... Assim, a maior parte do tempo o seu vai ser apagar incêndio, não tem jeito. Você pode trabalhar com criação, com o que for, vai ser apagar incêndio. Isso vai minando a nossa paciência, o nosso dia a dia. Bom, mas tem outro ponto aqui que eu gostaria de trazer aqui para discussão, que para mim é um ponto crucial e é muito difícil. Como é que a gente mantém esse alto nível que a gente falou da nossa manhã e tal, essa pegada à tarde, depois do almoço, por exemplo?
Eu gosto, na parte da tarde, assim, de pegar quando eu chego do almoço, eu gosto de fazer alguma coisa que tenha atividade. Se você senta na cadeira, você já dá aquela amolecida. Então, por exemplo, na parte da tarde, é legal ver obra... eu vou, por exemplo, no banco quando eu tenho que ir, eu faço sempre alguma coisa que eu tenho que me movimentar, principalmente na primeira hora pós o almoço, né? E você?
Eu acho que vem um pouquinho antes o meu problema, não é nem desse que você falou, que é uma solução legal, mas o meu problema é na própria comida, cara. Durante muito tempo da minha vida, sei lá, você pedia, sei lá, pedia comida, ou até comia em casa, mas você batia aquele arroz absurdo, feijão. Cara, aquilo te domina e você morre absurdo com aquilo.
É, isso eu já deixei de fazer faz muito tempo, né? Porque teve em 2016 eu decidi emagrecer. A minha ideia era, na época, perder 10 quilos. Eu acabei conseguindo perder 17, que era o que eu queria. Né? E eu comecei a cortar, por exemplo, eu diminui muito a quantidade de arroz, tudo que vem com farinha branca, eu como mais salada e proteína na hora do almoço, porque para dar um combustível maior na parte da tarde.
Então, isso eu aprendi meio que na marra, né? Nesses últimos tempos, que assim, o que você come no seu almoço é proporcional ao que vai ser o resto do seu dia. Exato. Então, assim, no almoço eu passei a comer tipo um peixe, salada, sei lá, um pouquinho de arroz, né? Aquele integral e tal. E me fez muito bem.
Sim, né? Não vai comer uma feijoada, né? Tendo que voltar pra trabalhar
uma reunião. Pra uma feijoada tá top.
Hoje estaria maravilhoso.
Hoje tá top.
Vamos deixar pra amanhã, que amanhã é o dia.
Amanhã é o dia, pra você ver o pensamento de um gordo pro magro é absurdo, né? Então, pra gente manter o alto nível à tarde, a gente come bem, né?
Isso.
Come com inteligência.
Eu acho que é comer bem, você fazer atividades, né, do seu...
Pô, até dar uma alongada, né?
Sim.
Pra gente que trabalha muito sentado
e tal. Tem gente que gosta de dormir, eu acho que dormir 20 minutos seria ótimo.
É a hora do chá, né, em inglês?
Eu não consigo, não é a hora do chá, na verdade, na hora do almoço é a siesta, né, que seria dos espanhóis, que eles têm esse costume mexicano.
Que é o descontracast também é cultura.
Eu acho válido, né, e... Pra mim, o que funciona... Como eu não consigo dormir na hora do almoço, eu sou uma pessoa muito elétrica, eu gosto de chegar e fazer alguma atividade que eu tenha que me mexer. Né? Se eu sento na cadeira, dá aquela relaxada, sabe? É uma amolecida mesmo. Você dá
tá
aquela...
deitado na cadeira.
Exato, exato.
Ainda mais a sua cadeira, que é aquela que reclina, sei lá, 45 graus.
É uma cama.
Ai, bom, vamos pro próximo...
O próximo item, assim, que a gente... Eu acho que era interessante a gente falar. O que são hábitos, assim, que você não gostaria de deixar? Sabe, os hábitos sagrados.
Cara, principalmente correr, assim. Ou fazer algum exercício físico. Eu acho que, pra mim, é o que mais fez diferença que eu implantei na minha vida. E a mentalização também, cara, eu acho que é um hábito... surreal. Fora também de sempre ouvir... Cara, esse é um hábito meu bem pessoal. Tem gente que odeia, mas eu gosto muito, que é dormir ouvindo, sei lá, som da chuva e um piano. Esse tipo de coisa mais absurda,
também.
Sabe?
Eu tenho um que eu acho muito legal, que eu sempre fui meio assim, mas de uns anos pra cá, eu decidi aplicar isso na minha vida, que mudou realmente a minha vida. Não importa a hora que eu durma, eu posso dormir às 3 horas da manhã, a hora que meu despertador tocar às 6, às 5 e meia, eu vou pular da cama.
Nossa,
eu pulo.
Que inveja disso.
Literalmente eu pulo da cama, e não importa se eu dormir 1, 2, 10 horas, é o horário que eu vou pular da cama.
Não... Tem que ter uma autodisciplina absurda pra dar uma dessa.
Mas eu não sei assim, se é porque eu tô ficando um pouco mais...
Disciplinado, você fala?
Não,
experiente?
Um pouquinho mais velho mesmo.
Ah, não quis falar velho.
Mas mudou bastante a minha vida esse hábito. É isso, né? E que uma coisa que eu gosto, que é aquela história de falar todo dia de manhã, você mentalizar alguma coisa positiva, né? Que
é
você,
isso é top.
Você é o agente transformador, hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Igual aquelas histórias que a gente brinca, né? Quando a gente brinda algum sucesso... Né? Vamos ver se você lembra o que a gente fala quando brinda.
Ah, o nosso clássico brinde?
É.
Um brinde ao nosso sucesso.
Não, um brinde
um
ao
brinde
sucesso,
ao sucesso dos nossos.
Não, um brinde ao sucesso dos outros.
Isso.
Porque o nosso já tá garantido.
E que esses sejam os piores momentos da nossa vida.
Isso aí. Então, assim, essas brincadeiras são legais pra erguer o nosso moral, aumentar o nosso astral também, né? Isso é muito importante.
Cara, tem uma coisa também que eu gosto muito de fazer, que é um exercício, digamos assim, de gratidão, que quando eu aprendi a fazer isso, eu parei de reclamar de uma série de coisas na minha vida. de você pensar, pô, o que, que foi legal hoje? Quem que, sei lá, me ajudou? Quem que me deu uma força?
Isso é fantástico.
E em vez de ficar reclamando, putz, hoje deu ruim,
hoje meu dia ruim. Foi...
Exato.
É, eu tento ensinar isso até pra minha filha, porque faz muita diferença. Sabe, quando você termina o dia, por exemplo, e agradece por tudo de certo e por tudo que aconteceu na sua vida, você tá puxando uma energia positiva pro próximo dia. Você testa isso, né? Eu brinco até, né? Quando eu converso com meu pai, eu falo assim, meu, eu gosto dessas coisas, tipo a lei da atração, sabe? Umas coisas bobas, mas porque te faz bem pro seu espírito, pra sua vontade do dia seguinte de você fazer alguma coisa diferente.
Esse lance da gratidão, vou até contar uma pequena história bem pessoal que aconteceu uns anos atrás, acho que foi até menos de um ano atrás. Eu passei a exercitar isso de forma clara na minha vida, quando num dia eu tava saindo daqui, inclusive do escritório, tava uma chuva absurda, cara, uma chuva absurda. E aí eu tive que ir no mercado. Então daqui até eu fui ali no mercado do centro e eu tava muito bravo, tipo, porque, meu, tá uma chuva ferrada, eu vou ter que pagar um Uber pra ir até minha casa, que é ainda mais perto. E aí eu tava lá pegando umas coisas, colocando lá no carrinho e tal. E bravo com a vida, assim. Meu, por que tá chovendo, cara? Deu tudo errado hoje. E aí, do nada, me para um cara, assim, toca no meu braço. Tava com fone de ouvido, música alta. Para, assim, toca no meu braço. Eu olho pra trás, é um morador de rua. E ele fala assim... Ele tá com um saquinho de milho de pipoca. E ele fala, o senhor pode me dar um dinheiro só pra eu pagar isso? Aí eu pensei... Cara, ele é morador de rua, ele não tem micro-ondas, por que ele tá com aquele milho de pipoca e tal? Aí eu falei, mas o que você vai fazer com isso? Ele falou, não, é porque é a coisa mais barata que eu achei. Puta, aquilo me desmontou, cara.
Quebra.
Aí me quebrou. Aí eu falei, não, pera aí. Aí eu fui com ele e tal, a gente pegou umas coisas lá úteis pra ele e tal. E aí eu passei junto com ele e tal, paguei. E aí na hora que eu saí do mercado eu falei, nossa, como eu sou um idiota, né? Meu, eu tô aqui, tenho uma possibilidade de pegar um Uber... Tô saindo do escritório, tenho um emprego, tenho uma casa. Quando eu chegar em casa, eu vou tomar um banho e dormir na minha cama quente. Eu tô reclamando.
É.
Então, cara, depois desse dia, acabou. Nunca
sempre,
mais reclamei.
Sempre a gente tem um dia ruim, né? Acontece. Mas se a gente treina a gratidão, muda o nosso estado de espírito. E até das pessoas que estão ao nosso redor. Que é aquela história que a gente falou do sorriso. Quando você entra em algum lugar e você dá um sorriso, né? Já muda o jeito que a pessoa vai te atender, o jeito que a pessoa vai te dar bom dia, né? Se você tá com o cara amarrado, a outra pessoa também vai estar, porque todo mundo tem dia ruim.
Aí vira uma amarração total.
É. Deixa eu te fazer uma pergunta. E como você lida com um dia estressante?
A gente tem sempre um, digamos, um ponto de fuga, né? Um ou mais. O meu, geralmente, é... Ah, essa água.
Essa aguinha é foda.
Então, o meu geralmente eu tenho várias, digamos, hobbies, manias, coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto de escrever, eu componho, eu toco músicas. Então, isso acaba relaxando, distraindo. O próprio ouvir música, ler um livro. Esse, basicamente, é o tipo de... Ou até conversar com algum amigo, tal, próximo e tal. Você fala, pô, o dia foi um lixo, vamos trocar uma ideia?
Isso eu tô sentindo muito falta ultimamente, viu? Por causa da quarentena. Ainda bem que você tá aqui sempre.
Pô, agora eu e toda essa galera, né, ouvindo a gente, né? Acho que todo mundo tá com o mesmo sentimento. Cara, e você? Como é que você lida com o estresse do dia a dia?
Uma das coisas que eu gosto de fazer muito, né, é a academia. Putz, eu faço crossfit, sou aficionado. Foi um esporte que eu...
Crossfiteiro, maromba, absurdo.
Não, foi um esporte que eu me achei, sabe? Eu sempre gostei de fazer, mas esse eu me achei porque a gente tem competição, tem amizade, sabe?
É um negócio... já dissemos, você é pouco competitivo, né?
É um pouquinho. Eu gosto de competir, eu acho bacana. Mas outra coisa que eu gosto de fazer muito, muito, é brincar com a minha filha. Quando eu chego em casa, eu tô muito estressado. Se acontecer alguma coisa ruim e tal, eu recorro a ela, sabe? Ela é, puta, uma baita luz na minha vida. E aquela coisa que eu acho que quase todo homem gosta de fazer, é fazer uma carne, né? Isso pra mim é tudo.
Jogar uma cerveja em cima.
Cervejinha. Eu gosto muito de cozinhar, inventar, sabe? Eu não gosto de usar receita, sabe? Eu gosto de pegar... Eu abro a geladeira, ah, pô, tem chocolate, tem carne, cerveja. Eu misturo
a
tudo.
A última carne que você tinha feito, cara...
Ficou bom, né?
Ficou sinistra aquela carne. Bom, o tempo tá top pra isso, inclusive, hein? Aguardo convites.
Ah, tá convidado sempre.
Bom, vamos lá, então. Coisas que tiram a nossa energia do... Ixi, isso aqui dá dois podcasts.
Dá uns 10 podcasts, fácil.
Vamos lá, o que tira a sua energia durante o dia, cara?
A gente reclamona. Isso, pra mim, putz, é o que suga minha energia. O primeiro é... aquela história da pessoa, você querer contar alguma coisa pra pessoa, quer que mostrar pra pessoa que dá pra ela fazer mais e a pessoa não te escuta. Não sei se você já me ouviu falar isso. Sabe?
Só todo dia.
É, você pega e fala, poxa, se você fizer assim, assim, assado, não é porque eu sei tudo, mas às vezes a gente já viveu algum momento que...
A mais.
Não, que até já tenha passado por isso. Sim. E isso sirva. É, uma experiência passada. E você comenta com a pessoa e a pessoa não dá valor. Essas coisinhas bobas, mas vai minando a energia.
E... Eu vou falar uma, então. Vamos falando cada uma, então, porque... Vamos. Cara, eu acho que o barulho de notificação do WhatsApp é uma coisa, assim, que deveria acabar pra todo sempre, cara. Isso mina totalmente a produtividade. E o pior é que às vezes eu não posso desligar, porque tem uma ligação importante pra receber. Aí você fica ouvindo aquele pim,
eu
pim.
Eu tirei todas as notificações do meu celular. Todas, todas, todas.
É por isso que eu te ligo e não dá nada, né?
Sabe o que que é? Eu, normalmente, ou eu tô criando, ou tô em reunião, tô conversando com alguém. Então, quando eu tenho... Eu vou ficar muito tempo em reunião, eu deixo normalmente meu celular com alguém.
E você participa de pouco grupo, né?
Você acaba tendo muita gente conhecida. Eu costumo deixar com alguém, se for alguma coisa importante, a pessoa vem e me avisa, né?
Sim.
Mas fora isso, vai estar sem notificações. E fora que aquele botãozinho vermelho que fica em cima dos ícones, aquilo lá me dá até
gastura.
Nossa,
aquilo... tanto que eu perguntei pra você como é que tira, porque eu não conseguia tirar aquilo, bicho. Foi uma salvação pra tirar.
Né?
Não, fora o e-mail.
Nossa.
Cara, é 20 e-mails por dia só de spam, cara. Fora os sérios.
O meu não vem muito spam, mas assim, vem... Vou te falar que uns 70...
É porque o pessoal ainda... As empresas ainda não descobriram o seu e-mail. Que é?
Não vai saber, não.
Não vai saber, né? Só um adendo ao WhatsApp, uma coisa que eu aprendi recentemente também, é justamente isso, você não precisa responder as pessoas na hora também. Isso. Principalmente quando não é assunto de trabalho e você tá na hora de trabalho, porque senão você acaba virando...
escravo do WhatsApp.
Escravo dos outros,
né? Dos outros, Sabe o que eu faço? Eu respondo 3 vezes ao dia. Assim, normalmente. Lógico que quando você tá com mais tempo, você responde. Se é, por exemplo, algum amigo que precisa saber alguma coisa, você responde. Principalmente cliente, né?
Sim.
Cliente, se a pessoa vê que é cliente, ela leva para mim e eu respondo. Mas...
Eu sempre aconselho ligar. É importante? Me liga. Não é importante?
Sim,
fala
também,
depois. Não é saco.
Exatamente. Então, eu respondo normalmente logo na parte da manhã, assim, por volta de umas 11 horas. Depois do almoço, umas 3 horas, e depois do expediente, às 6.
Tá, outra coisa que mina a sua energia, a sua produtividade no dia.
Que mina a minha energia durante o dia? Chuva. Chuva acaba com a minha energia.
Puta, visitar a obra em dia de chuva.
Não,
nossa.
É nem visitar a obra, porque para as obras. Isso.
Nossa.
Quando eu vejo chuva, assim, eu falo assim, puta, tomara que a obra já esteja com cobertura para o pessoal poder trabalhar. Isso me dá uma frustrada.
Já fica feroz. Melancólico, já quer...
Na hora.
Tira o café da Nespresso, coloca um chocolatinho.
Dá aquela...
broxada absurda.
Tristeza, né?
Eu acho assim, ir no banco, cara.
Não
põe no banco, não. Ir na caixa. Cara, e na caixa?
Eu
acho que frustra qualquer um. Eu não tenho conta na caixa, mas... duas vezes eu tive que ir na caixa na minha vida pra, cara, odiar pra todo sempre. Ou poupar tempo, esse tipo de serviço de...
Eu vou te falar que eu gosto, eu acho um dos poucos serviços que tem, assim, governamentais que...
Puta, funciona bem, claro.
Top, cara, o negócio é
surreal. Mas você prefere não ir ou ir?
Não, eu prefiro ir porque normalmente quando você vai é pra resolver algum assunto e é rápido. Eu nunca fico mais do que 20 minutos no poupa-tempo. Antes, cara, é porque você não
isso
pegou.
Isso é uma total
antes.
Inverdade.
Não,
cara. Eu não compactuo com o que você tá falando.
É porque você não viu como era antes. É, sabe? As coisas antigamente, pra você pegar a sua carteira de motorista, era 6 meses, sabe?
Por isso que vocês dirigiam tudo sem carteira.
Por aí. Era triste, cara, sem poupa-tempo. Ah, eu quero pegar um documento. Meu, nossa, esquece, cara.
Vamos pro próximo?
Vamos.
Vamos lá. Como é que a gente mantém a regularidade no sono nesses dias doidos, com rotinas doidas?
Eu já durmo muito pouco, né? Eu tenho uma média de sono de 4 a 5 horas, no máximo.
É o famoso dormir pra quê, né?
Então, não sei, assim, faz bastante tempo que eu tô nessa. Eu durmo por volta de 12h, acordo 5h30, tá? É um hábito já de muito tempo e eu gosto, não sinto sono durante o dia, nada, zero, e pode ser que isso venha me cobrar um dia.
Eu já acho que pra mim é pesado, cara, assim, eu não consigo ter uma regularidade muito bem. Se eu falar pra você, ó, tô indo dormir 10 horas pra acordar 6 ou 5, cara, mentira, eu não consigo. Acontece qualquer coisa, já vou ver, já vou não sei o quê. E principalmente porque a minha produtividade, ela vem à noite. Isso acaba comigo. Então você vai me ver virando à noite porque eu tô produtivo e criativo, entende?
Então, eu tenho um hábito à noite, assim, que quando eu deito, né? Eu sempre assisto um vídeo com a minha filha de 10 a 15 minutos. Mas assim, o meu hábito mesmo, sabe qual que é? Eu faço uma meditação guiada. Então, assim, se eu tô com algum problema, alguma coisa, eu, tipo, fecho os olhos, coloco cada pensamento ruim ou bom, eu coloco num balãozinho, daí, assim, eu solto ele com a cordinha, ele fica pendurado, assim, vou colocando todos. Daí, depois eu solto, abro a mão, assim, os balãozinhos, o vento leva, sabe? E, meu, é impressionante, né? É uma brincadeira, uma bobeira, mas pra mim funciona, eu durmo em 5 minutos. E eu tinha muito problema, porque eu tenho a mente inquieta, né? Eu deito na cama, eu fico pensando em tudo que eu tenho que fazer.
É uma certa ansiedade?
Muita, não é pouca, não.
Não é uma certa, é muita.
Eu sou muito ansioso, então foi o que funcionou pra mim. Por isso que hoje em dia, 5 horas de sono funciona bem, porque eu tenho esse hábito, eu consigo dormir rápido. Antigamente eu demorava 1 hora, 1 hora e meia pra conseguir desligar e dormir.
Uma coisa que faz muita diferença, que eu já testei também, é você parar de usar celular ou TV, assim, um bom tempo antes de você decidir dormir. Eu gostava de ler um pouco, que, tipo, pô, na 10ª página eu já tava, tipo, dormindo, sabe?
Não, e não é só isso. Você vê aquelas luzinhas, aqueles botõezinhos vermelhos, aquele monte de notificação, e você começa a pensar, pô, será que é algum problema? É isso, é aquilo? Então, quanto menos você ver o celular, melhor.
Fora a curiosidade do ser humano, né?
Eu vejo um videozinho, né? Eu vou até fazer uma propaganda aqui do Coisa de Nerd, que minha filha adora. Tem até o República Coisa de Nerd, que é um canal deles. E ela adora desde... Nossa, é impressionante. Desde muito tempo.
Coisa de Nerd é o daqui do Leon e da Nilce?
Isso. E eles ficam... Ela fica super empolgada, gosta de ver. E ela assiste um videozinho e dorme. Então, assim, se a gente não tem essa... É uma tradição já de nós dois. Então, se ela não vê, meu, é difícil fazer a bichinha dormir.
Certo. Em questão de trabalho, assim, voltando um pouquinho mais pra produtividade... Você consegue ser produtivo o tempo todo que você tá trabalhando?
Eu acho que ninguém consegue, né? É um mito, né? Que o pessoal fala, ah, sou produtivo o tempo todo. Eu acho muito difícil, eu gostaria até de conhecer alguém que seja assim. Mas eu tenho uma rotina, assim, quando eu quero ser produtivo, eu meio que me desligo do mundo, eu faço o que eu tenho que fazer, é uma tarefa, eu sou super monotarefa. Se eu tô projetando, eu tô projetando. Eu até consigo fazer 2 projetos simultâneos. Mas, assim, coisas diferentes que são... Por exemplo, se eu estiver fazendo uma casa e uma loja, já não dá.
Dá ruim.
Ou tô fazendo um projeto de uma
vai
casa...
Vai ter uma prateleira lá no meio da sala.
Sim, um projeto de uma casa e uma planilha. Não são coisas que eu consigo fazer simultâneo. Mas, eu acho muito importante você ter foco para ter uma produtividade maior. Isso, para mim, é o que faz toda a diferença.
Eu acho que, assim, eu tenho um problema com produtividade que é... Eu tenho que ter pausas. Então, em alguns momentos, eu tô, assim, intensamente. E se alguém me chama, cara, é o inferno na Terra. Porque parece que corta flow completamente. Aí eu preciso sair, fazer um café e dar um tempo pra voltar. E geralmente, o tempo todo, tem gente te chamando e te ligando. Uhum. Então, isso... E aí, volta naquele ponto que eu falei que eu sou mais produtivo à noite. Também Sim. por isso. Porque à noite ninguém te perturba.
É aquela história que eu já te falei. Eu gosto de ficar aqui até várias horas, né?
Uhum.
Porque... Depois das 6, não tem mais ninguém pra perguntar, questionar, sabe? No telefone não toca. Então, às vezes, eu vou até 1, 2 da manhã projetando.
E de boa, você nem percebe.
Nem percebo. Porque eu
no
gosto...
dia seguinte é que te cobra.
É, porque eu gosto muito do que eu faço, assim, sabe? Quando eu tô fazendo projeto, então, nossa senhora. Eu poderia passar uns 5 dias sem perceber que o tempo passou.
Uma pergunta, aquela história do trabalho com o que você gosta e você gostará de uma coisa a menos na sua vida, é fato?
Eu você sabe que eu sempre falei que o meu trabalho é o meu hobby, né? É lógico que todo trabalho tem parte ruim, tem aquela parte que te incomoda, né? Que você não gosta de fazer porque você não tem o hábito, mas projetar pra mim é o meu hobby, eu... sou apaixonado, eu faço com muito prazer, eu tenho, assim, um pouco de facilidade pra fazer, eu acabo fazendo até muito rápido, às vezes, o projeto, então, pra mim é gostoso, sabe? Eu acho que se você trabalha com o que você gosta, é mais fácil, a vida vai ser mais gostosa, mais prazerosa, você vai ter uma qualidade de vida melhor. Se você, por exemplo, faz alguma coisa que você não gosta, é difícil. Acho que é sofrido.
É sofrido.
E você?
Ah, cara, pra mim, assim, tá sendo uma grande paixão, digamos assim, trabalhar com design, com marketing, com planejamento, porque eu sempre fui muito criativo em tudo que eu fiz. Não vou dizer que é uma criatividade daquele nível...
Cara metido, né?
Não. Eu tô dizendo que eu gosto da criação, não tô dizendo que fica perfeito, entendeu? Mas eu sempre fui muito voltado pra área da criatividade em tudo. Então, quando eu conheci, assim, o design e principalmente agora em termos de estratégia de marca, que envolve mais o empreendedorismo. Então, cara, isso pra mim ainda tá sendo apaixonante. Vamos ver se daqui 2, 3 anos eu já começo a torcer o nariz.
Eu acho que você gosta realmente, você vai continuar achando apaixonante. Lógico que vão surgir... coisas durante o seu ofício que você não vai gostar.
Mas principalmente com o crescimento, né?
Sim,
você vai tendo
você vai
problemas
começar.
Novos.
Não é só problema. É parte do serviço que você não gosta de fazer.
Sim, a
você
parte
vai falar, puxa, não gosto de fazer, não quero cobrar, não quero ir no banco.
Cobrar não quero, eu quero receber.
Sim. Então, sempre tem alguma coisa chata para se fazer em qualquer tipo de profissão. Mas você tem que se focar na parte boa, no que te dá prazer.
Bom, vamos lá. Então, será que tem algumas técnicas que a gente pode passar, assim, em questão da nossa rotina para ser mais produtivo?
Cara, tem uma que eu aprendi há bastante tempo, que é a técnica Pomodoro. Eu adaptei ela pro meu padrão de vida, né? Eu trabalho, assim, durante 2, 3 horas e eu pego 15 minutos, levanto, vou... tomar um café, às vezes eu tomo na minha sala, às vezes eu vou até a cafeteria aqui próxima tomar um café com leite, sabe? Então, eu acho que isso me dá uma oxigenada no cérebro, sabe? E eu acho que conversar com as pessoas, sabe? Você pega, para um pouquinho durante esses 15 minutos que você tá fazendo esse break, você vai e conversa com alguém, te dá um up, né? Lógico que tem que ser com alguém que te traga uma energia positiva, né?
Eu acho que é exatamente nesse ponto que ele vai fazer o break dele, que ele chega lá na minha sala, sabe? Aí tira o meu flow, aí mina a produtividade do colega.
Tem que colocar, alinhar...
Tem que alinhar o Pomodoro.
O Pomodoro.
Tem que alinhar o pomodoro.
Tem que alinhar o pomodoro, vai ficar mais fácil pros dois.
Eu acho que uma técnica bem legal pra passar é uma técnica que eu tô usando em casa. Cara, que eu sempre utilizei, e principalmente agora nesse momento de trabalhar mais em casa, tá sendo muito eficiente pra mim. Eu costumo trabalhar ouvindo músicas instrumentais e com som ambiente de fundo. Cara, tem um site, cara, muito legal, chama Coftivity, se eu não me engano, não sei a pronúncia, se tá correta, mas ele tem alguns sons de cafeteria, por exemplo, tem um som de um som ambiente.
Gente conversando,
essas
coisas.
Isso, da Starbucks.
Aplicativo.
Tem aplicativo. Tem aplicativos, tem no próprio Spotify, nas plataformas de streaming e tal.
Eu comecei a meditar, quando eu comecei, com esse aplicativo, porque eu senti a facilidade de meditar com gente falando. Então, porque você não escuta o que a pessoa tá falando, ela fica aquele ruído.
É um ruído bem de
então,
fundo.
É muito legal. Sabe uma coisa que eu uso, uma técnica que eu uso também? Não é uma técnica, na verdade é uma disciplina, né? Você ser disciplinado, sabe? Isso, putz, faz uma diferença absurda. Você ter a disciplina de todo dia fazer o que tem que ser feito, né?
E criar um hábito.
Exato.
E
outra coisa fantástica é a regra dos 2 minutos. Já ouviu falar?
Não.
Se a tarefa for durar menos que 2 minutos, até 2 minutos, você faz ela na hora. Então, metade daquelas tarefas que você tem para fazer durante o dia, você faz muito rápido.
Apontar um código de barra ali.
Exato.
E pagar.
Sabe, porque se você não faz, no dia seguinte, essa tarefa já não é mais um probleminha. Ela já vira um problemão.
Exato.
E
com juros composto ainda.
E você lembra aquilo que eu te falo, que a gente tem uma barra de energia igual do Street Fighter, que o cara vai tomando
tem
soco. Tem
como ser mais claro que isso?
Então, assim, eu procuro usar toda a minha força de vontade, né, durante a manhã, a parte da manhã. Tudo que eu tenho de problema muito sério para resolver, eu tento resolver na parte da manhã, porque é a hora que eu tenho disposição, energia. Que eu tenho energia, força de vontade. A força de vontade, eu brinco que ela é assim, você acorda com 100%, eu já gasto uma energia feroz para ir na academia, né? Porque não é prazeroso você ir, né? Você acordar, sair da sua cama quentinha e ir na academia, apesar que eu gosto muito.
Zero prazer nisso.
É assim, o ir é difícil.
O prazer
quando você
vem
tá
depois
lá,
que você já malhou e tal.
Não, pra mim até quando eu tô lá é legal, eu gosto, porque eu gosto da turma que eu...
A endorfina.
A turminha que eu malho lá é muito legal, um pessoal bacana. Então, me dá uma energizada muito legal. Então, eu brinco assim, que você acorda com 100% e você vai gastando essa energia. Você chega na hora do almoço, normalmente você já está com 30%, né? Então, assim, por exemplo, eu brinco que para ir na academia, eu já gasto assim, por volta de uns 50% a 60%.
Nossa senhora! Aonde que você malha?
Na academia do Edinho. A gente pode trazer ele um dia aqui, ele é bem legal, um cara bacana.
Show de bola. Gera o boleto pra ele, inclusive. Propaganda aqui.
Tem uma outra coisa que eu acho que é muito interessante da gente falar, que é a procrastinação.
Putz!
Porque isso já é até um verbo, né? Eu procrastino,
tu procrastina. Pô, procrastinação é surreal, surreal. E você é um procrastinador?
Cara, sou um pouco sim, viu? Eu acho que todo mundo é um pouco, tá? Eu vejo pessoas de sucesso, que são caras fodas, né? Que
não tem como não ser
até
também.
Até eles procrastinam.
Né?
Então,
um pouquinho.
Mas a gente precisa, é uma luta diária, sabe? Sim. Todo dia você tem que pegar e dar uma porrada na sua barriga quando... Você tá procrastinando alguma coisa. E você? Você acha...
Cara, uma técnica bem legal de procrastinação que eu uso é aceite-a. Não, assim, agora explicando melhor. Eu aprendi que às vezes se você não tá afim, se não vai rolar, é mais fácil você falar, não, hoje eu não vou fazer, hoje eu vou ficar o quê? Sei lá, vou deitar, vou assistir Netflix. É mais fácil você fazer isso...
Do que ficar pensando.
Do que ficar... Tentar forçando um trabalho que você vai arrastar, não vai dar certo. A não ser que você tenha prazo, essas coisas.
Eu não concordo muito, tá? Ó, nossa primeira discordância aqui no podcast.
Sacanagem.
Eu não concordo. Eu acho assim que quando você deixa alguma coisa pra amanhã, cara, isso acaba. Porque é aquela história do probleminha que vira um problemão.
Problemão.
Então, assim, tenta não procrastinar. Se você tiver disciplina, autocontrole, foco, né? É aquela história da barrinha de energia, lembra do Street Fighter, né? Dos joguinhos de porrada lá. Então, tem que tomar muito cuidado. Tenta resolver logo na parte da manhã, para evitar que ele vire. Esses problemas virem problemas muito grandes. Então, você tem que tomar um cuidado todo dia de evitar procrastinar pequenos problemas, porque eles no final do mês vão ser gigantes e vão te comer.
Com certeza. E quando eu falo assim de deixar pra lá, é assim, quando você fala, meu, se eu sentar no computador pra resolver, cara, eu vou ficar só bundiando. Então, deixa que eu resolvo isso depois e eu vou pra cama. A gente discorda, mas eu acho que agora fica pro ouvinte aí o momento que você acha que, se você tem prazo ok pra fazer isso e tal, vê aí se compensa, se não compensa. Pra mim funciona melhor às vezes, porque eu vou ter prazo e se eu sentar ali pra fazer, cara, não vai sair.
Não,
não lute contra si mesmo e tal. Então tem essa coisa. Mas, né, cada um é cada um. E pequenos problemas também, realmente não tem como você ficar procrastinando ad eterno, né?
É, exato.
Então, vamos então pro Dica da Semana?
Dica da Semana, parte legal do nosso podcast.
A gente espera só chegar a essa parte.
Cara, a minha dica dessa semana é um livro que eu li e eu, putz, cara, eu não sei nem descrever o quanto eu gostei. Eu acho que, olha, eu já li bastante, né? Mas esse livro mexeu comigo. Vou te falar que foi o livro que eu mais gostei de ler na minha vida, cara.
Isso é meio apelativo pro ouvinte ler, não sei.
Não.
Tá ganhando royalties desse livro aí?
Gostaria, viu? Mas não tô.
De quem que é?
É do Napoleão Hill, Mais Esperto Mestre. Que o Diabo. Tá todo mundo comentando, né? Eu li ele já faz algum tempinho, mas eu resolvi compartilhar aqui com vocês, porque eu dei uma relida em algumas partes que eu marquei, né? E tem até uma frase que ele fala que hoje é meio que um mantra para mim, né? Que é: o ponto de partida de qualquer conquista é o desejo.
Ó!
Isso, putz, cara, mexeu comigo. Quando eu li a primeira vez, Não mexeu,
não,
mas agora que eu li há um tempinho atrás de novo, putz, mexeu muito comigo.
Talvez faça mais sentido agora pra você,
sim,
tem questão de momento.
É, momento, pandemia, tudo, né? E tem algumas coisas legais, eu vou falar algumas só pra também não acabar com o desejo de vocês lerem, tá? Uma coisa
primeiro
muito...
parágrafo, é. Quero começar a ler.
Uma coisa muito legal que ele fala é assim: nossa força maior não está na capacidade de pensar, mas em algo mais poderoso, o poder de controlar e direcionar nossos pensamentos para onde quisermos ir. Lembra aquela história de vamos ser o agente transformador?
Total.
E o que eu brinco é: hoje vai ser o melhor dia da minha vida? Você está direcionando a sua vida para onde você quer. Hoje vai ser o melhor dia da minha vida.
Ó, totalmente contra a procrastinação, ó. Casou até.
Outra coisa legal: a vitória é sempre possível para a pessoa que se recusa a parar de lutar. Pô, puta frase bacana, né? E que eu acho que essa, né, é para fechar aqui sobre o livro e faz todo sentido do que a gente está vivendo, né? Essa pandemia do coronavírus. É, toda adversidade tem em seu íntimo a semente de um benefício igual ou maior. Então, tudo que a gente está passando de ruim agora vai se tornar uma semente de algo positivo que vai vir amanhã. Isso, para mim, fez um mexeu comigo.
Dá um fio de esperança.
Muita esperança, exatamente.
Uma coisa que a gente tá precisando muito nesses
muita.
Tempos, né?
E você, Wesley? Qual
Cara,
é a sua dica?
Vamos lá, então. A dica que eu trouxe é meio macabra, hein? Já vou avisando. Então, se você é como eu, que vê quando as coisas estão dando ruim, você gosta de consumir coisas ainda piores. Para nivelar. Eu vi recentemente um filme que ele é de 2011, então ele não é novo, né? Chama-se O Contágio. Cara, veja esse filme e entenda
ainda.
O que tá acontecendo no nosso mundo em questão do coronavírus. Logicamente, é um filme ficcional e tudo mais, só que É, se você pegar os acontecimentos do coronavírus, desde quando ele surgiu lá na China até agora, você vai sentir uma semelhança total com o filme.
É.
Desde como eles contam a história, tipo, eles fazem uma cronologia em dias, uhum. E é exatamente a cronologia que estão fazendo aqui. É, a forma... Bom, não posso contar muito, senão é spoiler, mas faz todo sentido. É muito, muito surreal. Depois que eu terminei o filme, eu parei assim, sabe? Deu aquela apreensão.
Você tá falando disso, eu lembrei uma coisa que o Bill Gates falou. Eu não lembro quando foi, faz acho que uns 5 anos, mais ou menos. Ele falou assim que o próximo grande problema que a humanidade ia ter era um vírus que ia ser muito fatal, ia matar muita gente, né? Ele falou, acho que foi até antes do Ebola, que lembra que teve uma crise há 1 ou 2 anos atrás do Ebola?
Sim.
2 anos, né?
Faz um pouquinho mais já, não faz?
É, então ele falou um pouco antes do Ebola, uhum. Ele já estava cantando a letra que o próximo grande... Nem ia ser uma grande guerra, ia ser um vírus.
Tio Bill manja.
É, então, você falou isso, eu falei, olha só, será que foi ele que escreveu esse livro, esse filme?
Esse filme, né? Será? Bom, então é isso, pessoal. Fica aqui as nossas dicas para vocês, nosso conteúdo. Não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram. Você pode
compartilhar
seguir...
pra galera, né? O nosso áudio para dar uma ajudada.
Compartilha o nosso podcast.
Nosso podcast, isso.
Estamos lá no Instagram. Nossos Instagrams pessoal são Gustavo Julião, Wesley Amores e também tem o Instagram do DescontraCast. É só você ir lá, seguir a gente. Compartilha o nosso podcast, ajuda a gente a crescer e até a próxima.
Até a próxima.
Falou!
Sextou, galera.